Agora, vamos ao debate com os nossos comentadores, João Taborda da Gama e Francisco Assis. Bom dia aos dois, antes de mais. Um dos destaques das últimas horas é a coligação negativa que ontem se formou no Parlamento e que vai obrigar o Governo a regressar às negociações com os professores. Francisco, começamos por si. Os sindicatos falam em derrota do Governo. Será assim?
Bom, vamos ver. Creio que ontem o que foi aprovado foi justamente a obrigatoriedade de regresso às negociações. Contudo, não foram aprovadas aquelas propostas que essas sim significariam uma derrota não apenas do Governo, como poderiam até pôr em causa a própria viabilidade do Orçamento de Estado, porquanto desfigurariam de tal ordem que o Governo passaria a ter sérios problemas com um orçamento com essas características, que eram propostas que apontavam já para efeitos imediatos, e esses efeitos imediatos produzir-se-iam já no Orçamento de Estado no próximo ano, um valor aproximado de 600 milhões de euros. Ora, o que ficou aprovado foi um regresso às negociações, coisa que no passado já se fez, e o que se tem verificado é que há aqui, de facto, um diálogo muito difícil, uma vez que o Governo tem uma determinada perspectiva, considera que não há condições financeiras, nem agora, nem nos próximos anos, para seguir mais longe do que isso, advoga também que o tratamento que está a dispensar aos professores é idêntico ao que está a dispensar ao resto dos funcionários públicos e, portanto, não vai sair seguramente desta posição. E, por outro lado, os sindicatos vão insistir na tese que têm vindo a defender ao longo dos últimos tempos.
Mas, Francisco, vamos ter mais... com as negociações a serem retomadas, presumivelmente já em ano eleitoral, o Governo vai ter condições, de facto, sim, para resistir a essas pressões dos sindicatos?
O Governo tem sido muito claro a dizer que não há condições financeiras nos próximos anos para atender a esta pretensão. Não se está aqui a avaliar se a pretensão é legítima ou ilegítima. Agora, a questão é saber se há ou não há condições financeiras, tendo em vista e em consideração os compromissos que o país tem em termos orçamentais e de que não pode fugir, sob pena de incorrer em graves penalizações, não apenas da parte da União Europeia, se porventura chegasse a tal ponto, não creio que chegasse, mas até dos próprios mercados financeiros. Portanto, o Governo tem consciência, creio eu, que há aqui uma impossibilidade prática, isto teria consequências, ou seja, as vantagens que daí adviriam não superam os efeitos negativos que daí resultariam, e não creio que vá alterar a sua posição, mesmo tratando-se de um ano eleitoral.
João Taborda da Gama, o facto é que os professores já em janeiro iriam receber parte do tempo de serviço que esteve congelado, ao abrigo do que o Governo tinha decidido, e com esta estratégia de tudo ou nada, poderá já não ser assim, não é?
Bom, nós tínhamos um decreto que foi aprovado que dava 2 anos e qualquer coisa aos professores, mas esse decreto-lei, parece que está perdido entre São Bento e Belém e não é promulgado porque o Governo tinha medo que os partidos da esquerda chamassem uma apreciação parlamentar e que depois fosse alterado o número de anos que contasse. E por isso o Governo teve de ceder perante a oposição para deixar cair esse decreto e aprovou uma proposta e juntou-se, ou seja, vai ter de aplicar uma proposta da direita a que se juntou a esquerda, que no fundo tem uma solução inteligente, que é, já se percebeu que não vai haver dinheiro para tudo, ou pelo menos que este Governo não quer gastar o dinheiro nos professores, que, por exemplo, prescindiu no IVA da restauração, é uma opção deste Governo. O Governo não o quer fazer, não quer subir uns pontos de déficit para resolver o problema dos professores. Já aqui o disse várias vezes, o Governo já percebeu que a luta dos professores não tem o apoio da população em Portugal e, portanto, não se vai preocupar muito com isso, mas vai tentar fazer aqui, ou há aqui o caminho para uma solução mais inteligente, que é uma solução em que se negocie em conjunto duas coisas. A reposição do tempo é que os professores parecem terem direito, pelas interpretações jurídicas mais que me parecem mais consistentes, mas, por outro lado, resolver a questão do envelhecimento e do topo da carreira dos professores, permitindo uma aposentação diferente ou antecipada para certos graus de professores. E isso é feito num bloco com as carreiras especiais, também dos militares e dos magistrados, permitindo uma renovação dentro da função pública, retirar o topo da carreira e resolver uma parte do problema. Ou seja, acena-se com essa possibilidade de regras especiais de aposentação, fazendo com que os professores aceitem uma contagem diferente do tempo de serviço. isso. Agora, a questão está, o diabo está nos detalhes de saber o que é essa contagem diferente e o que é que se está a assinar e se vai dar e se pode dar em relação à aposentação.
Outro dos assuntos do dia, e vamos mudar de tema muito rapidamente, dois minutos, peço a maior brevidade a cada um. Os números relativos à SIDA, pela primeira vez numa década, aumentou o número de casos em Portugal. Francisco, é um sinal de que pode estar a falhar a estratégia?
É um motivo de preocupação e parece fazer uma avaliação rigorosa do que é que se passou. Sendo apenas os dados de um ano, pode haver aqui algo que não corresponde a uma tendência geral, isto é, pode haver um ano anormal e pode ter sido este. Agora é preciso ver se há aqui uma tendência, e há haver uma tendência que razões, que causas podem justificar tudo isto. Até aqui essa estratégia tem funcionado, não apenas em Portugal, como na generalidade dos países, houve enormes avanços no combate a essa doença. Agora, a verdade é que, perante um sinal que é inquietante, há que fazer uma avaliação rigorosa, que julgo que será feita por quem direito.
Ouvimos já aqui esta manhã a Presidente da Liga Portuguesa contra a SIDA, que dizia que faltam recursos materiais e humanos, em especial com vista à prevenção. João, não será mais um indício de falta de investimento na saúde?
Bom, sabe que qualquer história de sucesso tem sempre o perigo do desinvestimento. Isso pode estar a passar-se do lado dos comportamentos e, portanto, temos agora uma geração que não cresceu sob o fantasma da SIDA e que pode, em alguns países, há essa discussão, justificar em alguns segmentos da população um aumento da contaminação e da contaminação mais precoce. Mas essa euforia positiva e justificada que o mundo e que Portugal viveu, em que reduziu em 20 anos, reduziu em 3 vezes, nós tínhamos 3 mil novos casos em 99, 3 mil e tal, hoje temos 1000, isso é um tremendo sucesso, mas isso também faz que haja possivelmente algum desinvestimento ou que não seja preocupação primeira. Mas os números, apesar de haver um aumento de 3%, é preciso perceber se ocorreu por aumento de comportamentos de risco ou se ocorreu por maiores diagnósticos e, como disse a Presidente da luta contra a SIDA, de chegar mais cedo e mais rápido às pessoas que podem estar infectadas e, portanto, vamos descobrir mais pessoas infectadas, ou se é uma alteração de comportamentos. Agora, no fundo, os dados continuam a ser positivos, temos a menor taxa de infecção de HIV de sempre em consumos de drogas, que eram há 20 anos em Portugal, era o país que tinha mais na Europa.
Eram números de terceiro mundo mesmo.
Eram números de terceiro mundo. Agora, estes números, e ainda bem que referiu isso, estes números não nos podem nunca fazer esquecer, de um ponto de vista mais global, o flagelo da SIDA no terceiro mundo. O flagelo da SIDA em países como Moçambique, país que nos diz respeito, ou a África do Sul, em que temos grandes, grandes percentagens da população infectada e sem os cuidados de saúde que têm, que é possível ter em Portugal, embora também na última década se tenha feito muitos avanços e a comunidade farmacêutica internacional tenha conseguido fazer alguns avanços para o tratamento, não tanto na prevenção, mas para o tratamento das pessoas infectadas, porque, como sabemos, a SIDA transformou-se numa doença em que as pessoas vivem muito tempo e, portanto, a questão do tratamento das pessoas infectadas passou a ser também o foco importante.
Obrigado aos dois, João Taborda da Gama, Francisco Assis, voltam na quinta-feira.